Senhor Presidente, senador Roberto Cavalcante, quero cumprimentar o ministro Franklin Martins e a todos os panelistas desta tão importante audiência sobre o marco regulatório. Este debate que vem sucedendo nos últimos meses, prezado ministro Franklin Martins, eu acho que tem sido muito rico e Vossa Excelência tem tido um papel muito importante. Eu acredito que Vossa Excelência deve ter, de alguma maneira, trocado ideias com a presidenta Dilma Rousseff, quando ela, em entrevista coletiva reiterada, e de forma reiterada no seu discurso na noite em que foi proclamada presidente, logo após a vitória, quando ela obteve mais de 55, quase 56 milhões de votos e 56% dos votos dos eleitores brasileiros. E naquela noite ela, em poucas palavras, disse algo tão significativo para este debate. Eu gostaria aqui de registrar: prefiro o barulho da imprensa livre ao silêncio da ditadura. Presidenta Dilma Rousseff. Quer dizer, como uma coisa que avalio está de acordo com a história, a trajetória dela, com as diretrizes do presidente Lula e de Vossa Excelência ao longo da sua vida, não apenas como ministro, mas acho que na sua atuação como um brilhante jornalista em todos os lugares por onde passou. E então eu aqui formulo a seguinte questão, que na verdade é um pouco para todos, hein? Em que medida poderá o marco regulatório que está sendo discutido, e assim também o PLC 116, que foi ontem quase votado, mas tendo em conta que nas audiências públicas diversos movimentos, entidades pediram que ainda possa ser aperfeiçoado, também resolveu-se aguardar um pouco mais para votar o PLC 116 no início do próximo ano. As pessoas que examinaram o PLC 16 avaliam que há muitos pontos positivos, mas é necessário um aperfeiçoamento. Então, agradeceria se puderem também transmitir quais são estes aperfeiçoamentos que podem ocorrer na medida que a senhora e os senhores possam conhecer, se puderem aqui expressar as suas sugestões. Mas diante desta verdadeira revolução que aconteceu ontem, na expressão do professor Murilo Ramos, seja, eu ainda não vi a rede social, estou querendo muito, não deu tempo, porque as últimas semanas aqui estão sendo tão intensas que eu quero ver a rede social, que fala do Facebook, que ontem foi o responsável pelo Facebook, foi escolhido como o personagem mais influente pela revista Time, e quase se escolheu também a alternativa do White Leads, pelo que pude, do responsável pelo White Leads, né? E hoje há todo um debate a respeito de quais os limites que alguém que consegue obter tantas informações como o White Leads teria. Será que o marco regulatório iria limitar de alguma maneira? O senhor Paulo Tonei Camargo disse que aqui agora não há mais como segurar qualquer informação, porque ela será, de alguma forma, transmitida por alguma pessoa, né, ou organização, pela internet, ou por um jornal escrito, ou pela radiodifusão, que a senhora Zilda Tano considerou como tão importante. Eu há pouco aqui senador Marco Maciel, durante a exposição da Senhora e dos Senhores, estava mencionando como é que o rádio tem um papel tão significativo, e em especial nas comunidades mais humildes, onde ele está presente, às vezes, antes do que a televisão. E, enfim, em que medida este... Eu até gostaria de saber, ministro Franklin Martins, exemplos do que poderia estar contido no marco regulatório que, ao mesmo tempo, significaria uma regulação de bom senso, mas que não iria ferir o princípio da liberdade de expressão. E me permite... vou citar aqui algo que tem sido objeto do debate internacional e, às vezes, até com repercussão no Brasil. Se sabe, por exemplo, que em Cuba há apenas um grande órgão de imprensa, ou existe o Grama, existe o Juventude Rebelde, mas não existem, como aqui no Brasil, dezenas de jornais e revistas e tudo. Mas a internet começou a ter um efeito muito grande. E, por exemplo, tornou-se famosa a ação da blogueira Geração Y, que é a revista que algumas publicações consideraram como uma das mais influentes hoje no mundo, por causa daquilo que comenta. Ela faz críticas a cada... faz comentários sobre o cotidiano da vida em Cuba, dois, três artigos de 3, 4 parágrafos, uma página a cada semana. E eu tenho, por vezes, lido estes comentários e observo, puxa, será que isso é tão... constitui uma ameaça tão grande ao governo cubano, ao regime? Porque eu aqui observo nos pronunciamentos dos senadores da oposição algo muito mais ferino do que, por exemplo, o que diz a senhora Ioane Sanches. Entretanto, eles têm lá uma preocupação muito grande. Eu tenho a impressão, às vezes, de que quando certos segmentos falar, vai cercear a liberdade de imprensa. Seria como uma preocupação, de repente, o Brasil vai querer fazer algo como o senador Roberto Cavalcante mencionou, algo como Hugo Chávez estaria tentando fazer, ou lá o governo cubano restringe. Então, o que eu gostaria é que, quem sabe, o ministro Franklin Martins e a senhora Zilda possam, já que estão estudando o que vai ser a proposta de um marco regulatório, se podem nos dar alguns exemplos de como o marco regulatório será positivo para muitos aspectos, mas preservará o princípio de quem ama a liberdade de expressão, como na frase da presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado.
Senador Flecha, eu consulto se Vossa Excelência, como primeiro inscrito, gostaria de fazer uso da oportunidade de fazer o questionamento. E nós faríamos esse bloco de 3 senadores e encerraríamos, se não houver o questionamento de mais nenhum, e daríamos a oportunidade a que cada um dos apresentadores fizesse as suas apresentações. E a condução será a cargo de Vossa Excelência, senador Flecha. Então, com a palavra, senador Flecha, para fazer suas perguntas.
Senador Roberto Cavalcante, que preside essa audiência pública da CCT, ministro Franklin Martins, representante do Ministério das Comunicações, senhora Zilda Abreu, procurador-geral Donatel, Marcelo Bichara, senhor Paulo Tonê Camargo, da NJ, Paulo Murilo Ramos, da UNB, os nossos convidados, Luiz Antonique, da Abert, e o Levi, da Telecine de Brasil, e o Khaled Adib, da Abras. Primeiro, quero agradecer o atendimento ao convite. para essa audiência. Estamos encerrando os trabalhos nessa legislatura da CCT e nada mais conveniente para o encerramento desse trabalho do que uma audiência da magnitude dessa que nós estamos tendo, para que possamos realmente esclarecer a sociedade brasileira sobre a questão desse tão necessário marco regulatório que vai fazer a revisão do setor de comunicação no Brasil. Eu vou fazer alguns questionamentos e doutora Zilda, doutor Paulo Camargo identificou um fantasma, né? O Gasparzinho, quando fez referência aí à sua fala. Então, nós temos vários Gasparzinhos, né? Alguns do bem, outros do mal, mas são fantasmas, de qualquer maneira. E isso preocupa, ministro Franklin. Na realidade, não é o Senado Federal, é a sociedade brasileira. Quando da abertura do encontro internacional, e eu quero parabenizá-lo por ter feito esse encontro, que trouxe conhecimento de regulação do sistema de comunicação em outros países como subsídio para a discussão do marco regulatório, Vossa Excelência fez um discurso de abertura que teve uma repercussão muito grande na sociedade. Vossa Excelência, naquela altura, utilizou uma expressão que a regulamentação seria feita de uma forma ou de outra, né? E isso deixou a todos nós apreensivos. Então, minha primeira pergunta é saber qual é a segunda forma que Vossa Excelência pretende colocar como de execução dessa reformulação ou do novo marco regulatório, né? A preocupação ou os fantasmas que alguns não querem expor, mas está na cabeça de todos nós, se refere basicamente à Conferência Nacional de Comunicações. Todos nós que pretendíamos que ela pudesse ser realmente um instrumento de discussão de colocar propostas que pudessem ser realmente discutidas pelo Congresso, porque ela não tem, a conferência não tem uma ação de regulamentação, apenas de proposição. Ela, lamentavelmente, eu digo isso, ela não foi plural. Ela não foi plural, não por responsabilidade de Vossa Excelência, mas porque alguns setores se omitiram da conferência e acharam por bem discutir no outro momento e não colocaram as suas teses durante a conferência. E aquilo que foi proposto na conferência realmente é de um conteúdo ideológico muito forte, que no entendimento nosso do Congresso Nacional já não cabe mais ao momento que o Brasil, graças a Deus, vive há mais de praticamente 30 anos e não podemos recuar nesse aspecto, né? O meu grande amigo, senador Suplicy, ele sempre faz referência aqui ao seu irmão de coração, Hugo Chávez. Hugo Chávez, não, desculpa, é porque ele também fala do Hugo Chávez, mas... Não, ele defende muito o Hugo Chávez aqui, ele, o Suplicy, defende muito o Hugo Chávez, né? E eu estou sempre em contraponto com ele.
Não com respeito a qualquer cerceamento da liberdade de imprensa.
Ele acha que lá é uma democracia, que aqui lá tudo funciona normal, que não há restrição nem censura, nada. E eu, como não concordo com ele, a gente tem. Mas hoje ele fez referência a Cuba, a Fidel Castro, né? que também não é um bom exemplo a ser seguido, senador Suplicy. Não devemos nos orientar...
Permite, Vossa Excelência, que eu não vou assim, amarrar o seu braço para não tá criar qualquer cerceamento, mas eu justamente observei, eu, por exemplo, tenho tomado a iniciativa para que possa a blogueira Ioane Sanches vir ao Brasil, dizer o que acontece, etc., e poder voltar a Cuba. Fiz gestões junto a... Escrevi uma carta pública ao presidente Fidel Castro Ruz, com muito carinho, dizendo para que ele recomende às autoridades cubanas para que ela possa vir aqui. Escrevi no jornal, na revista brasileira, Caros Amigos, a mesma onde ele publica seus artigos, para ver se ele lê a carta. Mas ainda não me respondeu.
Senador,
é um passo na, para que ele possa,
senador Flecha, Vossa Excelência,
estar de acordo
palavra.
Com a maior liberdade de imprensa. Mas de acordo com o que disse a presidenta Dilma Rousseff, que ela prefere muito mais o barulho da liberdade de imprensa do que o silêncio das ditaduras. Então, este é o meu ponto de vista fraterno com respeito aos que querem construir uma sociedade mais igual para todos, compatível com a democracia e a liberdade de expressão.
Aí, senador Flecha, com a palavra, siga em frente.
Aí, senador Suplicy, nós concordamos. Eu quero aqui parabenizar a presidente eleita Dilma Rousseff pela sua declaração e dizer a ela que ela tem no senador Flecha Ribeiro um parceiro no Senado Federal para que nós possamos fazer o Brasil avançar naquelas questões que tragam benefício para a sociedade brasileira. Mas, Vossa Excelência, eu fico preocupado porque Vossa Excelência está com o canal de comunicação com Fidel Castro meio interrompido, porque Vossa Excelência escreve, ele não lhe responde. É verdade.
Ele não me responde. Não.
Pois é. Então, acho que ele está com algum contraponto com respeito a Vossa Excelência, até por ocasião daquela questão tão discutida aqui no Senado, da deportação dos seus colegas de boxe. Por
aquela
ocasião,
carta ele também não me respondeu.
Ele não lhe respondeu.
Eu sugeri que ele então anistiasse e deixasse os pugilistas irem lutar nos Estados Unidos e nas Olimpíadas. Não respondeu,
pois é,
e não
então,
aconteceu.
Senador Flecha, Vossa Excelência me designou para presidir essa sessão. Eu vou botar moral na sessão.
Moral?
Moral, não. É contra o regimento o que está acontecendo de os dois, um apartearem o outro.
Vossa Excelência tem um tempo.
Vossa Excelência tem um tempo para fazer os seus questionamentos.
Quem me aparteou foi o senador, eu apenas estou respondendo a ele.
É o terceiro aparte.
Ao desejar um Feliz Natal uma legislatura brilhante na próxima do senador Suplicy, que ele faça uma viagem nesse recesso a Cuba e acerte os ponteiros com Fidel Castro para que a gente já comece a legislatura do ano que vem com o canal desentupido, para que Vossa Excelência possa realmente ser o interlocutor do Senado Federal com o não sei se ele é presidente... Ex-presidente,
mas...
Ou outras coisas lá de Cuba. Mas Vossa Excelência vai nos explicar com certeza. Mas, ministro Franklin, então nos preocupa realmente essa questão, como eu lhe dizia, da Conferência Nacional de Comunicação. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, se essa proposta do marco regulatório, ela vem... subsidiada pelas propostas encaminhadas pela Conferência Nacional de Comunicação ou não, se há algo mais amplo, porque a ideia que nós tínhamos é que Vossa Excelência viria hoje aqui dizer, mais ou menos, não podendo talvez abrir por inteiro, mas o que é que viria nesse marco. E, lamentavelmente, Vossa Excelência iniciou dizendo que não poderia dizer nada. E aí nós ficamos realmente sem coisa. Mas eu acho que a audiência foi importante porque as partes envolvidas, quando você escreve, um autor escreve uma peça, ele se destina aos atores que vão representá-la. Então os atores têm que estar de acordo com o personagem que cada um vai interpretar, eu acho que a participação de todos...